Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 130 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Marcelo, que vai tentar não fazer piadinhas de duplo sentido hoje.
Aê!
Vai tentar, hein, Marcelo?
Vou tentar. Eu sou o Marcelo, estou aqui com o Juliano, que é uma florzinha de Jesus. Desculpa, eu tô um pouco decepcionado. Eu queria apresentar o Cristiano, que é o único especialista, mas ele não vai participar, cara.
Meu.
Ele assistiu Brokeback Mountain.
Quem não se garante fugiu hoje da gravação.
Eu tô aqui com o Cassiano, que garante que não é entendido.
Tem esse negócio de, hoje o especialista é fulano. Eu falei, não, senhor. Eu sou especialista em nada. Eu sou especialista em nada. Eu sou o Cassiano, eu tô aqui com a Adri, que só quis participar hoje pra não deixar ninguém dizer que o Paulinho é gay.
Eu sou a Adriana, se fosse uma, ia ser apaixonada pelo Paulinho.
Começou mais leve do que eu esperava.
É, foi tranquilo.
Aguarde as surpresas para o meio.
Olha só, vamos contar a história. A Adri começou com essa história lá no começo do podcast. Depois chegou o Juliano tentando dar uma força, incentivando pra gente gravar. Aí veio o Cassiano e deu a ordem e a gente foi obrigado a gravar.
Cara, no começo, quando a Adri ficava falando disso, era uma ideia inconcebível. Inconcebível.
Nossa, Marcelo.
É, eu não sei por quê.
Você não lembra, Paulinho?
Lembro.
A gente ficava falando, cara, dá pra falar disso.
Houve uma evolução na equipe do podcast também.
A
mente abriu um pouco mais, só não pode abrir demais a mente, né? Nesse assunto de hoje.
Se fôssemos nós três, não ia dar pra gravar.
Lembrei de uma música do Mamonas agora que você falou, Cassiano.
Ó.
Deixa pra lá.
Então. É o Brasília Amarela, né? Essa daí é boa. Então nós estamos aqui pra falar sobre homossexualismo e homofobia. Um tema tão polêmico, vocês já viram quantas vezes foi citada essa possibilidade aqui no podcast, nos e-mails então, quantas vezes a gente já discutiu sobre isso. Inclusive, depois que a gente decidiu gravar, a gente trocou mais de 150 e-mails. A equipe toda discutindo, mandando links, assuntos pra estudar, e nós estamos aqui com a cara e com a coragem pra falar sobre esse tema tão polêmico. Gil, por que você acha tão importante a gente discutir isso?
Ah, é um assunto tão relevante, tão atual, é uma realidade que tá acontecendo e a gente, principalmente como cristão, a gente não pode virar as costas pra isso, simplesmente ignorar essa realidade e principalmente agir como se tem agido com essa discriminação que acontece infelizmente muito dentro das igrejas evangélicas, para saber como anunciar Jesus para essas pessoas, para esse grupo de pessoas, que é um grupo como qualquer outro que necessita de Jesus como nós.
Piada um, virar as costas você.
Eu escrevi para não falar, meu.
O Paulinho me cutucou aqui, inclusive.
Não é, porque a nossa sociedade é completamente voltada pra esse tema, né? A gente vê, tipo, Zorra Total, a gente não, vocês que assistem, quando vê Zorra Total, todo quadro tem uma bichinha, um cara afetado, fazendo piadinhas com isso. Os programas de humor geralmente trabalham muito com esse duplo sentido,
pois,
né?
Pois é, Paulinho, mas olha só, cara, tá vendo? A gente já entrou no, na questão aí. Então será que os caras não têm razão mesmo em quererem se...
Calma, Cassiano.
Todo programa de humor tem zoação com eles, pô?
Porque eles trazem muita alegria, cara. Os homossexuais são pessoas muito alegres. Todas as mulheres falam isso. Adriana, você já falou isso pra mim?
Nossa, você já falou isso pro Marcelo.
Nossa, é verdade.
Eles falam isso eventualmente, cara.
É verdade. Sabe por quê? Porque eles são fiéis, eles são sensíveis, eles entendem a alma feminina, gostam de ir no shopping, de fazer compra, de fofocar, assistir novela.
Sabe que tipo de gente também faz isso?
Outra mulher. Mas mulher é muito encrenqueira. É que a Sarah não tá aqui pra concordar comigo.
Então você tá dizendo que o amigo ideal é gay. É isso?
Com certeza. É o melhor. Inclusive, se você for gay e quiser ser meu amigo, não, tô brincando. Paulinho tá brigando aqui.
Eu tô falando, dando sinal aqui de corta. Para de falar isso.
Vai, Paulinho, vai. Vai porque eu cortei. Vai, recomendo.
Mas tá associado uma coisa a outra. Inclusive a palavra gay.
Gay significa alegre.
É verdade. Mas eu queria saber por que a Adri falou isso pra você, Marcelo. Mas eu também.
Isso é
verdade. É porque a gente já conversou muito, ó, né? Mas
vamos falar uma coisa já de cara, logo no começo do programa. A palavra homossexualismo, ela já foi banida, porque o sufismo ismo indica doença.
O sufismo ismo
indica doença. Igual o estrabismo, astigmatismo. É, então, homossexualismo, a gente não pode falar mais, porque quando você fala homossexualismo, você está chamando de doença. Então, na verdade, a gente vai falar de homossexualidade.
É, já foi banido do Código Internacional de Doenças, isso, né, em 1993.
Isso mesmo. Então, é homossexualidade. O Paulinho já começou errado o programa, amor.
É. Aí, não, mas isso vai acontecer mesmo. A gente vai escapar algumas palavras inadequadas aqui, porque está na nossa realidade.
É bom até para aprender, para as pessoas aprenderem também.
A gente precisa deixar algumas coisas bem claras aqui e bem separadas, né? Vamos discutir algumas coisas separadamente. A gente tem visto alguns cristãos dando sua opinião na mídia, e eles têm causado muita polêmica, e a gente discutindo nos e-mails chegou à conclusão que é porque eles não têm deixado clara a opinião deles. Eles não têm fixado qual é de fato a opinião e por que que eles estão dizendo aquelas coisas. E eu acho que a gente deve começar, como qualquer tema abordado na ótica cristã, vendo isso à luz da Bíblia. O que que a Bíblia fala sobre a homossexualidade?
A Bíblia já condenava isso desde o Antigo Testamento, né? A gente tem condenação. Mas no Novo Testamento, nós temos em especial um versículo que faz essa condenação de uma forma assim. Fala muito diretamente sobre isso, que é em Romanos. Uhum. Romanos 1, 25, 26, mais especificamente o 26 e o 27, diz assim, ó: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. É que assim, a nossa tradução bíblica foi feita num período em que não se falava sobre sexualidade, né? A gente tem traduções em Cantares que, se você for pegar o original, é uma coisa meio diferente. Uhum. Porque você tinha um pudor exagerado e errado. Mas aqui é muito claro em falar que Deus abandonou homens às suas próprias paixões quando eles vão se inflamando um com o outro, quer dizer, tendo relacionamento um com o outro. Aí a gente segue no versículo 28, fala: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. E vai falando assim, né? Uhum. Sobre uma série, na verdade, que ele também está falando sobre uma série de outras pessoas. Uhum. Mas um ponto que fala aqui é a fornicação, o sentimento perverso.
Na verdade, ele está usando uma palavra que é bastante genérica para todo tipo de desvio sexual, né? Que é a porneia, né? Então, então assim, ele está dizendo que qualquer desvio de conduta sexual que não seja natural, né? Que é o homem e a sua mulher, é pecado.
Por que que o homem e sua mulher é natural? De onde a gente tira isso? Em primeiro lugar, é porque Deus cria Adão e Eva, né? Não é...
Adão e Ivo.
É, criou Adão e Eva. Então era um casal lá e Deus colocou que...
Adão e Ivo.
Foi péssima essa, né? Mas deixou bem claro que, assim, a partir do momento que criou eles, que a descendência viria através de um casal, né? E a partir daí instituiu o casamento, a união entre um homem e uma mulher. Então fica bem claro, assim, a posição da Bíblia com relação a isso é que a homossexualidade é um ato contra a vontade de Deus.
Tem um outro versículo que também fala sobre isso, que é Coríntios 6:9-10, né? Que fala: nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Tem um...
Sodomitas.
Vários outros grupos de pessoas herdarão o reino de Deus.
Existe uma discussão sobre isso, Marcelo, porque as palavras aí que são usadas no grego para efeminados e para sodomitas, se eu não me engano, é malakoi e ersenakoi. Eu não lembro qual das duas significa macio. É uma palavra que também era usada para falar, por exemplo, de seda. Então, é alguma coisa que diz respeito à coisa delicada. E para deturpar a tradução bíblica e o original, se diz que isso não quer dizer bem isso. Não quer dizer bem, assim, que tá falando de homossexuais. Tá falando de alguma outra coisa. Mas é muito claro, é muito claro isso, porque é uma referência à atitude.
É, que com tudo, a gente já sabe, já existe pastores e igrejas que aceitam e até tem líderes homossexuais, com certeza eles vão fundo nisso, nessas palavras, pra tentar interpretar de outro jeito.
A questão, da, a questão da sodomia é o que... É porque assim, lá em Gênesis, quando fala de...
Sodoma e Gomorra.
Descrição de Sodoma, então fala bem claramente, né? Gênesis 19:4-5. Então, os anjos chegaram lá, né? E aí todos os homens da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa de Ló e chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-nos para nós aqui para fora para que tenhamos relações com eles.
É a história do Loló que o Marcelo contou. Né?
do Loló é o Loló pra
cá. Não, programa sobre Abraão, a gente contou essa história.
Ó, Cassiano, eu tô dando uma olhada aqui nesse versículo, Coríntios 6:10. O efeminados é malacos, que é macio ou efeminado, um homem usado como se fosse mulher. Tá. E os sodomitas é arsenocoides, que é sodomita ativo, isto é, o homem que usa o passivo, o efeminado, como se esse fosse mulher. Então ele fala, na verdade ele fala da prática homossexual, tanto de um quanto de outro. É bem específico.
É, na NVI tá escrito, nem homossexuais passivos ou ativos.
Ou ativos, é, aí os caras já foram direto no quente.
Então a gente acredita que realmente, por mais que as pessoas hoje em dia não queiram ver isso dessa forma, a Bíblia condena.
É, esse é um ponto importante para a nossa base de tudo que a gente vai discutir aqui, né? A gente discute tudo baseado na palavra de Deus, pelo menos a gente tenta,
Vou falar um negócio aqui, Paulinho, que pode ser até, eu pensei aqui, será que eu falo, será que não? Porque pode ser bastante criticado e mal interpretado e tal. Mas esse texto que o Juliano leu, de Romanos 1, ele fala que os homens cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição no seu erro. Eu lembro que quando começou a coisa da AIDS, do vírus da AIDS e tal, um monte de cara falando, eu ouvi isso nos lugares mais fundamentalistas, aqueles mais assim, falando: ah, tá vendo? É o que Romanos dizia, a punição de Deus, do seu erro em si mesmo, etc, etc. Eu não acho que é isso, acho que isso é bobagem, não acho que era uma profecia de algo tão específico assim.
Concordo.
Mas por outro lado, o Agostinho, ele tinha uma frase que sempre que me marcou, assim, desde a época do seminário e tal, ele falava que o castigo pelo pecado é o próprio pecado. E eu acho uma verdade profunda isso. Porque o engano, ele mora aí. Na gente achar, né, em geral, a nossa natureza caída, ela acha que o pecado é bom. Ela nos leva a acreditar que o pecado é bom. Mas o pecado, na verdade, é um lixo. É uma droga. E o castigo, a punição pelo pecado, é o próprio pecado. Porque às vezes a gente fica cego e não enxerga o quanto ele é ruim. O quanto ele faz mal, o quanto ele descaracteriza a gente da forma como Deus nos criou. Então, assim, eu tendo a pensar mais que é isso que Paulo está dizendo aqui. É uma coisa que descaracteriza a gente daquele projeto original que Deus tinha para nós.
Sim. Qualquer pecado, né? Qualquer pecado. Seja o grau que for, qualquer pecado te afasta de Deus e tira você da linha que Deus planejou para sua vida, né?
Não, e além de afastar de Deus, a pessoa tem a tendência de querer achar que aquilo não é pecado, né? Não só o pecado da homossexualidade, mas outro pecado, de ficar buscando, procurando e justificando de que aquilo não é pecado.
É, mas tem uma outra questão que acontece. Quando em 2007, eu tava trabalhando com os adolescentes na igreja, e uma coisa que acontece com o adolescente é a masturbação. E eu percebi um comportamento que acontecia na maioria deles, dos que passaram por isso, tiveram problemas com isso, é que ele comete a primeira vez, sabe que é pecado, vem o sentimento de culpa, e aí vem a autopunição e começa a fazer de novo. Se ele não conseguir lidar com isso, ele acaba se escravizando nessa situação. Isso acontece com muitos pecados. Por exemplo, mentira.
Mentira é a mais clássica, né?
Pra sustentar uma mentira, você tem que contar outra mentira.
Nossa, aí vira uma bola de neve, né?
E vira uma bola de neve.
E quando você conta a mentira várias vezes, ela vira verdade?
Tem pessoas que têm o dom pra mentir. Tem pessoas que sim, que eu acho que fica mais com cara de tacho falando a verdade.
Tinha um cara chamado Francis Bacon que falava que se uma mentira é dita por um número significativamente grande de pessoas, ela acaba por se tornar verdade. Isso é interessante.
Agora a gente vai entrar naquela questão que rendeu as semanas de e-mails que a gente trocou. É. Que inclusive foi interessante que anteontem no meu trabalho. Ontem no meu trabalho surgiu uma rodinha lá e uma discussão sobre isso, né? Sobre homossexualismo, assim. Sobre o lance disso ser pecado ou não, se a pessoa nasce homossexual ou não. Uhum. E a primeira coisa que eu penso nisso, relacionando já com isso que o Cassiano está falando, é que, como qualquer outro pecado, o homossexualismo ele traz esse sentimento de inadequação. Ele traz esse sentimento de que alguma coisa está errada, que alguma coisa está fora do lugar. Tem uma moça lá que no meu trabalho, pelo que eu percebi, a família dela nem é cristã, nada assim, mas ela falou que tem uma pessoa na família dela, muito próxima da família dela, que é homossexual e que tem um relacionamento, assim, com outra pessoa do mesmo sexo, né, obviamente. Uhum. E a família inteira, apesar de amar muito essa pessoa, de amar muito o filho, o sobrinho, de amar muito o primo, né, acaba aceitando, não fica julgando, nem excluindo, acaba até levando a companheira lá da menina pra viajar e nas festas de Natal, essas coisas. Só que é uma situação que ela tava falando pra todo mundo lá, não, gente, é muito difícil, é uma coisa muito complicada, é muito uhum. tenso e tal. Uhum. E o que a primeira coisa que as pessoas pensam nisso é que, assim, pô, mas esse sentimento de inadequação, essa coisa de que isso é esquisito, é porque a sociedade é preconceituosa.
É, esse é o argumento que sempre vem, é questão cultural.
É, interpretam que é cultural isso. Então, os homossexuais mesmo, muitos deles têm a consciência de que tem alguma coisa errada acontecendo. Só que eles vão enxergar que a sociedade tá colocando na cabeça deles que, assim, que se eles vivessem numa outra época, daqui a 20 anos, isso não vai existir mais. Uhum. Que é a esperança, porque eu vejo que é a esperança que todos estão parecendo ter aí.
Mas você tá comentando isso porque você acredita que por ser pecado incomoda?
Sim.
Porque tem umas coisas, igual, por exemplo, sexo antes do casamento. É pecado, mas não incomoda.
Já não incomoda mais, igual incomodava antigamente.
Não,
a sociedade.
Não incomoda a sociedade. Não, não incomoda a sociedade.
Estamos falando da sociedade, como a sociedade enxerga hoje.
E eu acho que homossexualidade segue pro mesmo caminho.
Vai pro mesmo caminho.
O que a gente precisa de separar muito bem é o seguinte. Como cristãos, nós nos baseamos nos princípios que Deus nos deixou sobre as coisas. Uma pessoa que mente, ela está pecando e o pecado dela é tão ruim quanto uma pessoa que está na prática homossexual ou um cara que é heterossexual e que está transando com a namorada. No padrão de Deus não tem diferença.
Será que não tem diferença?
Eu não consigo achar diferença. Mas eu não consegui achar ainda na Bíblia alguma diferença, porque quando fala que não vai herdar o reino de Deus, tantos mentirosos, sim, quanto os que praticam, tantos assassinos, quantos bebedores não vão herdar. Isso pra mim nivela as coisas.
Eu sei, mas assim, existem níveis pra essa diferença, né? Por exemplo, Provérbios 6. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta ou abomina.
A sétima abomina. A tradução melhor.
Tá. Eu tô lendo aqui numa que eu não posso citar o nome.
A última lá é que causa contenda entre irmãos.
Então há uma diferença em algum nível, não necessariamente no nível de consequência ou no nível de maldição.
Eu lembro de uma aula que eu fui assistir muitos anos já, e aí o cara começou, até era o Marcos Granconato, um cara muito bom, história da igreja e tal, e ele falou assim, existe diferença entre pecadinho e pecadão? Aí ele falou num contexto assim que todo mundo responde, não. Claro que não.
Uhum. Aí ele falou, quem disse
que não? Esse é um dos maiores mitos que a gente repete por aí, quem disse que não? Uhum. Claro que tem diferença, por que tem alguns pecados que foram punidos com mais severidade do que outros? Eu acho que sempre existiu diferença.
Uhum. Acho que tudo é pecado.
E o homossexualismo está diminuindo cada dia, né?
Não é uma questão do que Deus vê.
Tá, questão cultural, então.
É uma questão cultural. O que o Marcelo falou é que a homossexualidade está diminuindo a cada dia é na visão da sociedade, claro. Sim. Não na visão de Deus. Deus não muda a sua opinião sobre isso, com certeza. E nem nós deveríamos mudar, né?
É, exatamente.
Eu acho que essa discussão é comprida demais pra hoje.
Sim.
Mas ela é muito interessante, ela é muito importante. Uhum. A gente pensar nisso que o Juliano tá falando agora, sobre as categorias ou os níveis de pecado que a gente define que são biblicamente definidos ou que são culturalmente definidos, como é que funciona esse negócio? Porque parece que tem coisas que foram mais toleradas por Deus em outros momentos, em outros contextos, menos toleradas em uns do que em outros.
O pecado que Deus mais tolera é aquele que eu pratico, que ele menos tolera, que os outros praticam e eu não pratico.
Pra todo mundo, né?
Misericórdia pra mim e justiça pra todo mundo. Infelizmente é um conceito que muitos cristãos têm.
O problema que a gente tá tendo hoje com essa questão da homossexualidade é que até hoje a sociedade condenava proporcionalmente a quanto a Bíblia e a religião, o cristianismo condenava. Uhum. E agora agora está mudando muito de uma hora para outra, assim, muito drasticamente. E isso está assustando todo mundo. Está assustando. Está causando uma guerra no, na cristandade.
Isso. A gente está virando uma.
Todo dia aí.
Está virando uma guerra santa. Essa situação não tem nada de guerra santa. Está rachando os evangélicos. Isso é estratégia de guerra. Está rachando os evangélicos, que começa a jogar coisas para ter atrito, para não ter uma linha de pensamento. Por um lado, como a gente estava falando aí, que você comentou, acho que foi o Paulinho que falou, de alguns evangélicos que não deixam clara a sua posição, talvez não deixe clara a sua posição, não por medo de deixar claro, mas porque tem buscado fazer um trabalho com pessoas que estão na prática da homossexualidade e que podem abandonar por optar por Cristo, né? Eu vi um testemunho de um cara, ele chama Denis Ferreira, ele tem um trabalho nesse sentido, não sei se ele lembra, mas ele era da diretoria do Êxodos Brasil, ele tem um trabalho que chama Filhos da Esperança, que é um trabalho focado assim, se a pessoa está na prática homossexual e deseja, por vontade própria, abandonar e quer ajuda, esse grupo trabalha fazendo esse tipo de ajuda. E ele conta, eu vi uma pregação dele, a gente na internet, depois a gente pode ver até, Paulinho, pra você colocar o link aí. Eu vi aí, a gente trouxe ele pra nossa igreja, exatamente por quê? Pra trazer uma orientação correta, pra gente matar uma série de mitos, uma série de coisas que são conceitos errados, saber como entender essa situação, saber como lidar com ela. Continua sendo pecado, não vai mudar o fato de ser pecado, mas nós precisamos de mudar, a igreja evangélica no Brasil e no mundo precisa de mudar a forma como ela lida com isso, porque não funciona mais aquela velha forma de medo, pressão, tem que saber como lidar. E ele fala uma coisa que é muito interessante, eu achei muito interessante, uma coisa mais interessante que ele falou. Ele era da igreja, ele participava de ministério na igreja, e ele percebeu que ele estava apaixonado por um cara. E aí ele chegou um momento assim, que ele falou que foi o Espírito Santo mesmo tocando na vida dele, que ele falou assim, mas peraí, como eu posso amar mais um homem do que a Jesus? Ele fala que foi ali o ponto de decisão dele, de mudança.
O Cassiano mandou pra gente um e-mail com depoimento de uma pessoa que é fundadora desse movimento Êxodos.
Isso.
Uhum. E foi uma coisa assim, chocante pra mim ler esse e-mail.
Pra Nossa, mim também.
Foi mesmo.
Porque qual foi o testemunho desse cara? Ele começou esse ministério porque ele tinha esperança de que, fazendo esse ministério, ele ia mudar não só a prática dele, mas o que ele era.
O propósito era a recuperação de homossexuais. Uhum. Que homossexuais se tornassem heterossexuais.
Tornar heterossexual. E ele viu que ele não conseguiu se tornar heterossexual e ele desistiu. Depois de um tempo na vida dele, ele inclusive se apaixonou por uma pessoa, que um outro homem que trabalhava no projeto, eles se casaram, se uniram e hoje ele é cristão, ele se declara cristão, convertido,
é
mas homossexual.
Mas
homossexual.
Porque... evangélico e homossexual.
E ele condena o projeto
que ele mesmo criou.
Ele disse que é uma enganação, porque não existe ex-homossexual. Não existe. Né? Ele falou que nunca, em 30 anos trabalhando com isso, ele nunca viu alguém que de fato tenha se tornado um ex-homossexual. Então, assim, isso daí, e junto com outros relatos e outras coisas que a gente vê mesmo, me levam a pensar, seja nasce, não sei, a ciência não chegou a essa conclusão. Quem fizer afirmações aí de que pode nascer ou que não pode nascer homossexual, não tá falando de porque nada não existe uma conclusão científica. Agora a questão é assim, do mesmo jeito que um cara, que a gente como homem, né, falando como homem, sexo masculino aqui, não humanidade, a gente tem uma tendência natural, a gente se sente atraído por mulheres, pelo sexo oposto, e tem uma tendência natural à promiscuidade, vamos dizer assim, né, quer dizer, é isso aí, a questão é, a natureza impele a gente nessa direção. Eu vejo os homossexuais que estão mais perto e tal, e ouvindo esses relatos, como pessoas que naturalmente sentem um desejo pelo mesmo sexo. Então, assim, você querer curar um homossexual, ou mudar, ou fazer com que ele pare de sentir desejo pelo mesmo sexo, seria a mesma coisa, assim, pensa e coloca no lugar. Então, assim, pensa a mesma coisa. A partir de hoje, o cara fala, você tem que parar de ter desejo por mulher. Você não pode mais sentir atraído por mulher.
Uhum.
Complicadíssimo isso.
É.
Então, assim, a gente tem que separar a natureza da prática.
Sim.
Então, nós estamos falando, a gente está pensando, falar que a gente está falando de prática homossexual, e não de sentir desejo, ou de sentir atração pelo mesmo sexo. A gente está falando da prática. Quando a gente está falando que a Bíblia condena, a gente está falando da prática. A Bíblia condena, a Bíblia diz que é pecado a prática homossexual, assim como ela diz que é pecado a promiscuidade, o adultério, a fornicação, não da mesma forma, né?
Primeira coisa que muita gente deve estar pensando agora aí, que é a primeira coisa que a gente pensa logo depois de chegar a essa conclusão, mas por que que Deus vai criar uma pessoa, ou vai permitir que uma pessoa seja, de uma forma que ela não pode viver plenamente? É, não pode viver plenamente assim. No caso de promiscuidade, um homem numa relação saudável, no casamento, ele tem onde extravasar, ele tem onde ter relações sexuais e...
Mas mesmo assim, Marcelo, Deus não te fez com uma natureza que naturalmente faz sentir desejo por uma só mulher e pela mesma mulher a vida toda. Ele não te fez assim. Agora, se ele proíbe o adultério e a promiscuidade, por que que ele então não te fez dessa forma, então? Por que que ele não te fez querendo, desejando uma mulher só a vida toda e não sentindo atraído por outras?
Boa, hein, Cassiano?
Eu inclusive, eu comparo isso até a outros tipos de pecados. Por exemplo, alcoolismo. Isso é uma coisa que também é considerada doença. E também não, né? É considerada doença pela Organização Mundial de Saúde. Mas é uma coisa que eu vejo que faz parte da pessoa, compulsões de todo tipo. Às vezes a pessoa não é alcoólatra, mas tem...
E aí existe, comprovação genética, comprovação de que existe uma carga genética, uma propensão genética, né?
Isso é uma coisa que faz parte da pessoa. Mesmo qualquer tipo de compulsão, mas não levar para o alcoolismo. A pessoa que, quando tem uma crise e se embebeda, isso é um pecado. A pessoa está cometendo um pecado. Uma noite que a pessoa foi dormir bêbada, não dormiu, ficou na rua bêbada, ela pecou esses dias. Por causa de uma tendência que ela tem, que é natural dela, as outras pessoas ao redor não têm essa mesma tendência, não têm essa mesma fraqueza, não entendem o que é essa luta que essa pessoa vive para não beber, para não tomar um gole de álcool e desencadear toda aquela reação. Mas ele tem que viver com isso e tem essa luta para viver de uma forma saudável e sem
Marcelo,
pecado.
Qual que é o lema do Alcoólatras Anônimos?
Só por hoje, né?
Dia de cada vez.
Mais 24 horas, só por hoje. Por quê? Porque eles entendem que a pessoa tem essa propensão e a gente pode entender que não existe ex-alcoólatra. É uma pessoa que nega o desejo por alguma outra coisa.
É isso aí.
Ele quer, de alguma forma, valorizar outras coisas, a família dele, a...
E não tem a ver isso com religião só. Tem pessoas que abandonam o vício da bebida, o vício da droga e tá se lascando pra Deus. Não é uma coisa assim, uma relação, porque como tá essa briga de igreja e homossexuais, parece que tem uma relação direta a isso. Não tem, é questão da própria pessoa decidir. Se ela faz isso dentro de uma comunidade cristã ou não, tem as diferenças, porque se a pessoa entrega a vida dela pra Cristo e permite que Deus age na vida dela, o Espírito Santo pode fazer um milagre dela deixar até de ter os desejos que ela tenha. Seja na questão do álcool, seja na questão da prática homossexual.
Isso a gente não pode duvidar nunca, porque é Deus fazendo um milagre.
A gente não pode duvidar nunca. Mas não tem, assim, uma relação direta pra isso. Mas tem o desejo da pessoa também de querer fazer isso. De entender, olha, essa prática, ainda que eu tenha vontade, ainda que eu seja arrastado pra ela, eu percebo que eu não quero isso pra minha vida. Não é só assim, por N fatores. Eu não quero isso pra minha vida, ainda que a sociedade ache natural, porque a sociedade não acha tão errado alcoólatra também, acha, ainda mais se for rico, é bonito, né?
Que é whisky, né? Não é pinga?
Não é pinga, não é carotinho de plástico,
Pode até não existir ex-gay, né? Como o criador do Êxodo lá falou. Existem alguns casos, né? A gente já viu testemunhos e tal, mas na concepção dele, não é verdade que ele deixou de ser gay, ou deixou de ser homossexual. Mas a gente conhece histórias e até pessoas muito famosas, muito relevantes pro cristianismo, que se abnegaram, que se fecharam no celibato e não exerceram o pecado, né?
Existem ex-praticantes.
Ex-praticantes.
É isso aí.
A questão do Êxodo, só pra comentar uma questão do Êxodo, tem um enfoque de criação errado, que é essa questão de mudar a natureza.
E não lidar com a questão da prática.
É mudar a natureza. Você é gay, isso é sua natureza, então nós vamos fazer alguma coisa pra mudar a sua natureza, né? Você tem olhos castanhos e nós vamos fazer alguma coisa que não é lente de contato. Nós vamos tentar mexer dentro do seu olho pra ficar azul. Não é assim.
Então, esse raciocínio, ele leva a gente pra uma outra direção, que é assim, se a gente tá fazendo essa diferenciação, que eu acho que é importante, não é a natureza do cara ou os desejos que ele sente e tal, mas a prática, então a gente também precisa separar a prática da pessoa, né?
Que é difícil.
Que é o que a gente mistura tudo. Então, por que que a gente discrimina? E aí os caras têm razão mesmo de dizer que são discriminados, que são etc. Claro que tem. Por que a gente, como eu tô dizendo, a gente, povo de Deus, igreja, né? A gente discrimina, eu acho que talvez, porque a gente mistura essas duas coisas. A gente mistura a prática do pecado com a pessoa. Uhum. E aí a gente estereotipa, a gente faz essa confusão aí, né?
O lema lá daquele trabalho que eu te falei lá do Dennis, do Filhos da Esperança, é: você não escolhe ter sentimentos dos homossexuais, mas escolhe o que fazer com eles. É o lema de trabalho dele, do ministério. Olha, dele é esse.
Essa é boa, é boa. Cadê a Adriana de Gaspar?
Ela precisa dar uma saidinha. Ah, o André, né? A gente precisa... Coitada, ela precisa acompanhar aqui. Mas ela já volta. Bom, então vamos falar sobre essa diferença entre o pecado e o pecador. Uhum. Tem uma frase clássica, também célebre, que não está na Bíblia desse jeito, mas que fala que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador.
Eu tive me fazendo essa pergunta e até perguntando para algumas pessoas, que isso é muito bonito, mas como colocar isso na prática? Uhum. Como agir com isso na prática? Porque eu penso assim, se eu condeno o pecado, eu tô condenando todas as pessoas que praticam aquele pecado. Uhum. Então eu tô condenando o pecador. Se eu aceitar a prática, eu tô agindo como quem...
Você tá aceitando o pecado.
Eu tô aceitando o pecado. Não amo porque eu não tô na prática, mas aceito, então, como se não tivesse problema. Como fazer isso na prática?
É complicado. Principalmente agora mesmo que o Cassiano falou, não estereotipar a pessoa. Geralmente, queira ou não, um homossexual, a maioria deles, eles são um estereótipo em pessoa, assim.
É verdade.
Eles são efeminados, são... Tem os casos extremos, os travestis, por exemplo, que eles vestem a roupa do pecado deles o tempo todo. É uma coisa muito complicada. Como você dissociar essa prática, tá impregnada nela.
É
impregnada.
Eu acho que o jeito de encarar é você pensar em outro pecado. Pensa no traficante de drogas, por exemplo. Né? Se o traficante de drogas vai pra igreja procurando Deus, você não vai falar pra ele, abandona primeiro o tráfico de drogas, aí você vem procurar Deus. Não, você vai oferecer Deus pra ele, vai mostrar a vontade de Deus, e a partir daí ele vai lutar pra abandonar a prática, né?
Que aí entra toda a questão cultural do pecado, que não necessariamente é a questão bíblica do pecado, né? Como a gente trata culturalmente. Porque culturalmente, alguns pecados são bem piores do que outros.
É verdade. Esse é aquele assunto que eu falei no início lá, que
sim,
precisa de mais som também, né? De mais reflexão.
Com certeza. E a gente tá num ponto aí de ruptura, eu vejo, que pode ser muito boa. Ruptura de conceitos dentro da igreja cristã, de mudança de como lidar com isso. Acabar com aquela retórica, com aquele dedo em riste apontando e dizendo você vai pro inferno, acolher essas pessoas e deixar o Espírito Santo agir, não querer fazer o papel do Espírito Santo. Uhum. Não tem como você não acolher, porque senão você vai fazer distinção. Deus não faz distinção. É. Eu tava conversando com um colega que ele tem uma tia dele, é lésbica, e todo ano uma vez por ano vai passear na casa da família dele. E esse ano, ela quer levar a companheira pra lá. E ele quis, né? A mãe dele falou pra ele e tal. E ele, né? E quis, assim, consultar todas as pessoas da família, da casa, pra saber. Ele veio trocar uma ideia comigo. Me perguntou sobre isso. Eu fiquei pensando. A pergunta que me veio é o seguinte: o que que Jesus faria?
Agora, né?
O que que Jesus faria? Eu fico assim: se Jesus tivesse um parente que fosse lésbica e que fosse pra casa dele, ele ia fazer o quê? Ele ia botar pra fora?
Ele recebeu prostituta.
Então, ele ia acolher, que é diferente de aceitar. Tá, isso precisa ficar claro. Ele ia acolher a pessoa sem precisar de demagogia. Olha, você vai, mas saiba que eu condeno a sua prática. Sem esse blá blá blá, esse nhenhenhé. Ele ia acolher a pessoa, demonstrar o que é o amor de Deus. E essa pessoa, acho que ia ser tão tocada pelo amor de Deus que Jesus ia transmitir, pelo amor de Deus que nós podemos transmitir com uma atitude dessa, que faria no mínimo ela pensar o que ela tá fazendo.
Cara, vamos abrir um parênteses. Como que no tempo de Jesus, lá onde ele andava, não tinha nenhum homossexual, né? Cara, hoje tem tanto.
Pois é. Não é que
tinha
não sei
tanta
se não tinha, aí que entra o lance do cultural, né? Porque assim, ó, por exemplo, eu fiquei 9 anos com os Yanomami, né? Uhum. Cara, eu nunca vi, eu andei por alguns grupos diferentes, várias aldeias, etc. Eu nunca vi um Yanomami homossexual, nunca vi. Eu até que lembro que eu pensava nisso, ficava me perguntando, como assim, né? E assim, era interessante porque eu conversava muito com eles em viagem e tal. E, por exemplo, piadinha, sempre tem, as piadinhas sempre tem essa coisa do né, que a gente falou no começo. É. Então, assim, eu acho que, sei lá, eu imagino que em todas as culturas seja muito comum, não posso dizer com certeza, mas eu creio que sim, as piadinhas têm alguma conotação sexual, duplo sentido sexual. Sempre tem. Então, entre indígenas, isso é muito comum. Mas, com referência à homossexualidade, não tem. Eles não entendem o conceito. Então, você faz uma brincadeirinha falando de... E assim, o Yanomami, ele é assim, ele anda de mão dada, homem com homem, ele chega e te abraça, fica abraçado, assim, tem essa coisa, né? É normal. E aí você faz uma brincadeirinha, uma piadinha, ele não entende o conceito, não dá risada. Então, assim, tem uma bagagem cultural, com certeza, nesse negócio também.
Nossa, é muito interessante isso, hein?
É, tanto que o quanto a gente vê desses casos hoje, há muito tempo atrás, ou era muito bem escondido, né? Ou não existiam mesmo. As coisas estão começando a vir à tona agora.
Não, mas tá virando até uma modinha, cara, isso é muito assustador.
A difusão da que assim, uma coisa que era aceito pela sociedade, era na sociedade romana, na sociedade grega, que isso era uma coisa assim, né? Completamente. Sim. Completamente.
Quando eu leio esses versículos de Paulo aqui, eu imagino ele pensando nos romanos, falando nos
gregos, cara. Deve ter visto coisas horríveis assim, praça pública. O negócio devia ser muito, muito terrível pra uma pessoa que tinha um conceito em Cristo. Porque pra quem não tem, é normal. Ah, você vê, é normal. Né? A própria forma do discipulado dos filósofos envolvia muita prática homossexual.
Verdade. O discípulo, o rapazinho, antes de se tornar um adulto e decidir se casar ou não, ele morava junto com o mestre dele, junto com o homem.
Pois é.
Na casa do cara, assim.
Estranho, muito estranho.
E era uma questão de status social isso. Naquela época era considerado uma questão de status. Então era uma cultura totalmente inversa. E aí eu fico imaginando como anunciar o evangelho recriminando algo que é uma cultura totalmente aceita. Uma coisa
não, na Índia, tem um lance na Índia de que também é considerado uma categoria superior, né? Uma divindade mesmo.
Homossexual?
Sim, o homossexual.
Isso eu não sabia, não.
Tem isso também, Porque lá tem, sabe, a sociedade é toda sobre esse sistema de castas, né? Segmentado em castas. Então tem um monte, né? E aí os homossexuais têm essa categoria mais elevada. Então assim, imagina, nesse contexto isso é mais complicado ainda, né?
Sim. Eu até falei isso do tempo de Jesus, porque se a gente tivesse um exemplo dele falando com alguém, ia ser tão fácil, né? Essa questão que o Juliano levantou. Porque você aceitar, a sua aceitação às vezes é confundida do amor seu pela pessoa com uma...
aceitação do pecado.
Uma complacência.
Conivência.
Conivência. Eu falando convivência.
Como uma conivência. E eu acredito que o mundo é assim mesmo, né, cara? As pessoas vão chegando devagarzinho, vê que você não liga e... aquilo, a diferença sua não existe mais, sabe? Não que você tenha que manter a distância pra ter a diferença, não é isso, né? Jesus com certeza não faria isso. Mas é difícil mesmo você pontuar, principalmente, vai ficar cada dia mais difícil.
Uma coisa eu tenho certeza, cara, eu tava em Brasília por acaso, assim, por outro motivo, tava lá no congresso, e aí tava tendo um encontro lá de homossexuais e tal, e a frente parlamentar evangélica tava reunida, aí eu fui lá participar, né, fui assistir, assim. E aí o Crivella lá, o senador, Marcelo Crivella, ele fez algumas colocações bem, bem interessantes, assim. Mas uma coisa que ele falou, que eu acho que é bem pertinente pra gente agora, é que, assim, com certeza Jesus, pensando o que Jesus faria ou não faria, né, então o Juliano pensou, ele receberia na casa dele, como é que ele trataria e tal. Com certeza, ele não compactuaria ou não, muito menos incentivaria a violência contra os homossexuais. Com certeza não. Nem contra eles, nem contra ninguém, né? Por exemplo, a lei dizia que o adúltero tinha que ser apedrejado até a morte, mas ele não compactou com isso. Então ele não faria isso, né? Então assim, eu acho que a gente tem que pensar bem também nas nossas manifestações e tal, na forma como a gente coloca, pra não parecer pra sociedade, porque só a aparência disso pra sociedade já faz a gente parecer pessoas que nós não somos. Né? Que parecer que a gente tá incentivando, que a gente tá compactuando com a perpetuação da violência contra os homossexuais.
Né? Mas é por aí também, é por esse lado que os homossexuais estão tentando levar a coisa, né? Se a gente se coloca diante da situação, dizendo que Deus é contra a homossexualidade, a Bíblia é contra, nós cristãos temos que ser contra, eles já vão entender que não, nós somos a favor de apedrejar os homossexuais, nós somos a favor de bater neles quando a gente encontra na rua, mas não é nada disso. A gente tem que deixar isso bem claro. Nós somos contra a prática, amamos essas pessoas e queremos que elas se cheguem a Deus e tenham esse encontro com Deus pra conhecer a verdade.
Só que tem um problema, Paulinho, isso daí a gente mesmo não consegue dividir direito isso, né? A prática e amar o pecador.
Mas a gente tem que aprender, Marcelo.
Só que, não, tudo bem, a gente tem que aprender, a gente tá disposto a isso, mas isso é difícil da gente entender. Imagina a gente explicar isso quando a gente... Porque, assim, não sei se vocês já tiveram uma situação que vocês estiveram errados e alguém vem apontar o seu erro, não você, mas vem apontar o seu erro. Você toma qualquer coisa como ofensa contra você, entendeu?
É o que eu falei no começo.
A pessoa que tá ouvindo, né, a coisa contra ela, o discurso de um pregador contra a prática, o pecado, ele vai ver aquilo como uma ofensa contra ela, porque o pecado faz parte dele naquele momento, entendeu? Você explicar isso e isso não ser tomado como uma violência, isso vai ser muito complicado, né? Esse é o maior problema dessa lei, desse projeto de lei.
É, mas você tem uma questão de violência de fato, né, que é o quê? Desde agressão física, quanto restringir direitos, por qualquer classe que seja, qualquer grupo, qualquer minoria que seja. E outra coisa é uma violência presumida, que aí depende de N fatores para que aquilo possa ou não realmente ter sido violência.
Tá, então já entramos na questão legal da coisa, isso. A gente vai começar a discutir isso. Foi citado aí o problema desse projeto de lei. Qual que é esse projeto de lei? É a chamada PLC 122, PLC 122, tem alvoroçado tanta gente por aí e a maioria dessas pessoas nem sabe de fato do que se trata essa lei, né?
Sim.
São rumores que vão passando de pessoa pra pessoa e daqui a pouco a coisa tá lá em cima já.
Eu já ouvi isso como o começo da perseguição contra os cristãos.
É, não, vão levar pra todos os lados, né?
O que é uma coisa que a igreja tem feito, assim, eu falo igreja, assim, alguns grupos têm feito dentro da igreja, é querer transformar isso numa guerra santa.
É. Mas também não estamos dizendo que esse projeto de lei não é nocivo. Ele é nocivo, sim.
Ele é nocivo na forma original que ele foi criado.
Exatamente.
Porque ele gera, na verdade, desigualdade. Ele não defende um grupo. Ele prejudica todos os outros.
Cassiano, conta pra gente o que é esse projeto.
Você que é nosso especialista.
Isso.
O projeto, a PL 122, que é de 2006, ela é
da... Não tem da C, marca... não? Eu tô falando C de besteira? Não é PLC?
PLC, é
PE. É pros íntimos, né, cara?
PL é pros íntimos.
PL é pros íntimos. Mas ele é da Marta, né, Suplicy, de autoria da Marta Suplicy, senadora, de 2006, tinha sido arquivado, foi desarquivado. Na verdade, ele é gigantão, ele tem acho que 22, alguém sabe aí, pontos lá.
O especialista não sabe, cara.
É, eu não sei, eu não tô com nada aberto aqui, não, tô falando de cabeça mesmo. Ele vai muito nessa linha do que o Juliano falou, que é, não é só, extrapola esse direito de defesa ou de proteção a um segmento, que é o dos homossexuais, mas ele acaba restringindo os direitos de outros segmentos, né, de outros grupos. Então, o direito da liberdade de expressão, o direito de você tomar desse, por exemplo, um exemplo, vai, você tem uma, você tem seus filhos e você contrata uma babá e aí ela é homossexual. Aí você, se você for demitir, falar assim, não, eu não quero que uma babá homossexual influencie na educação dos meus filhos. Você vai perder esse direito, por exemplo. Você vai perder esse direito, você não pode fazer isso, entendeu? Que, na verdade, é um direito natural que a gente tem de tomar as decisões familiares e pessoais com base nas nossas convicções, que sejam religiosas, sejam éticas, sejam o que for, né? Então, assim, a questão é que a gente não pode, em nome da defesa ou, sei lá, da proteção de um determinado segmento, restringir a liberdade de outro, né?
Engraçado, Cassiano, que todas as outras coisas que a lei já tem, porque a lei consiste em colocar a orientação sexual numa listinha que já existe lá, né? Sim. A sua babá poderia ter diversidade sem problemas. Ó, a raça, a cor,
a listinha etnia, fala disso, é, fala de etnia, cor,
a religião, a origem, se bem que a religião você às vezes escolhe. A condição de pessoa idosa ou com deficiência, gênero, sexo, e daí entra a orientação sexual, né?
O que mais parece é que essa listinha toda foi colocada pra não falar que era só a questão homossexual.
Não, essa listinha já existe. existe hoje.
A listinha já existe, sim. Isso é, exatamente.
A orientação sexual é, uma é a novidade.
É a novidade. Mas é só pra não falar assim, que isso é só pra orientação. É tudo isso e só mais isso.
É, o que o Marcelo tá falando é da lei 7.716 de 5 de janeiro de 1989. Eu tinha isso colocado num texto e eu abri aqui agora. Então tá falando de punição de crimes resultantes de discriminação ou preconceito, de raça, cor, que aliás isso aqui é ultrapassado, né? Raça não existe raça. Raça é raça humana, né?
Eu tô lendo antiga, de 40, que tem raça. A atualizada tá mais...
Cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero.
Na sociedade, identidade de gênero se refere ao gênero que a pessoa se identifica. Uh-huh. Você pode ser homem, mas se identificar como mulher, tipo, entendeu? Essa é a identidade do seu gênero.
Uma mulher no corpo de um homem.
Eu sou Rosana.
É igual aquela música do Chitãozinho e Chororó, né? Corpo de cowboy num jeito de mulher.
É isso. Isso é identidade de gênero, verdade.
Acrescentou muito.
Então é isso aí, se eu falo que eu sou Rogéria.
Uhum. Essa identidade, tá certo.
Uma coisa que eu li na lei, tem algumas questões muito... Não é só inconstitucionais, mas também... Eu tô tentando lembrar a palavra, mas que se resume em absurdo. Por exemplo, se eu constranger uma pessoa, dois homossexuais estão se beijando, eu tô com meu filho, e eu peço pra parar. Eu posso receber a mesma pena de que se eu matar uma pessoa e tiver um atenuante.
Agora, interessante que se tiver um casal, homem e mulher, se beijando lá na frente do seu filho, você pode pedir pra parar, né? Fala assim, para aí, por favor, tal, tô com a criança. Uhum. Agora, se for gay, não pode.
Mas aí entra uma outra questão, que é o seguinte, pra conquistar o direito, você vai ter você tem o homem bomba, vamos dizer assim, você vai ter os gays bomba, que é o quê? Aqueles que estão dispostos a detonar com tudo pra conquistar esse espaço. Porque um casal heterossexual, dificilmente não vai ter o senso de perceber, peraí, é uma criança, não é o momento disso, não por ser heterossexual ou homossexual, é uma prática de intimidade que pode afetar a criança, isso é bom senso. Agora, o que pode acontecer na questão da prática homossexual é querer fazer isso pra começar a entrar com ação, impor o medo, pra conquistar as coisas através do medo, a conquista de uma coisa que não é natural, você não consegue naturalmente. Então você tem que impor dessa forma, pras pessoas assim, ninguém vai recriminar, porque senão pode ser preso.
Esse é o projeto de lei, mas ele já sofreu modificações, né, Cassiano?
Já, exatamente. Uhum, exatamente. Já sofreu modificações, já tem proposta de substitutivo. Uhum. Então, por exemplo, o Crivella mesmo, que eu falei, ele estava propondo um substitutivo com 6 itens só, que mantinha a punição, a prática da violência contra homossexuais e incluía heterossexuais também na lista. Porque se a
política é a verdade,
então... já existe.
Então, aí que não faz sentido, né? Violência contra qualquer ser humano
eu acho que nós, enquanto heterossexuais, precisamos começar a nos organizar, cara.
Não, é que assim... eu penso o seguinte, cara. Existem tantas minorias que a maioria hoje é minoria. Você tem tantas minorias com privilégios que se você for somar o que cada minoria fala a quantidade que tem, a maioria que sobra é minoria.
Adri voltou.
Adri, o que você acha de tudo isso? Então.
Teve um dia que eu ia copiar pra vocês, um cara escreveu assim, a PL 122 só será aprovada se houverem mais homossexuais que heterossexuais no Congresso.
Até parece.
É verdade, cara.
Lógico que não.
É um crente, assim, um desses... Eu até computava, assim, cara. Então,
esses crentes são meio Zé Márcio e Ruela.
Agora tem uma questão aí que precisa ficar muito clara. Tem igreja aí que bate no peito falando que a maioria da população é dessa igreja, tal, que o Brasil é um país conhecido por ser dessa igreja. E que isso só serve... Fala que o Brasil é um país católico, que a maioria da população...
Ah, bom, você tá dando uma volta que eu não tô entendendo nada.
Pra estatística de IBGE, todo mundo que falou que é católico conta. Que a igreja católica é tão contrária quanto à prática da homossexualidade quanto as igrejas evangélicas.
Sim, sim. Até mais veementemente.
Até mais. E o que acontece? Onde estão esses católicos todos que não se levantam pra falar assim, nós somos eleitores, somos a maioria?
Ah, Juliano, são nominais igual os evangélicos, a maioria dos evangélicos hoje também são.
É. Bom,
Bom, esposinha, antes da gente ir pro último bloco, vamos ter que deixar o nosso Fica a Dica aqui, né?
Fica a dica super importante, viu, galera?
É, nós, né, como pais, e você, como pai ou mãe, ou futuros pais e mães, com certeza já pensaram em como vão inculcar na cabeça dos seus filhos a questão da sexualidade.
Ah, é verdade. Não é nem tanto como. Como sim, mas o quando, né? Porque hoje em dia, tantas crianças novas, assim, com 6, 7 anos, já estão falando sobre isso e tal. Então, assim, quando? Qual que é a melhor idade?
É, não tem
pra
nem
não falar antes e nem também deixar ele descobrir na escola sozinho, né?
Não tem nem como comparar com a nossa geração, nem com a geração dos nossos pais, né? Coisa cada vez mais precoce. E o livro que a gente vai indicar aqui da editora Agnus é Como e Quando Falar de Sexo com Seus Filhos, do Stanton Jones e da Brenna Jones.
Não, e é legal porque, assim, a gente precisa estudar pra ver qual que é a melhor forma pra falar. Então aí, tem uma literatura específica pra isso, né?
Aham, já vai se preparando desde já, você que planeja ter filhos, você que já tem filho pequeno, como a gente, já começa a estudar e se preparar pra esse momento tão importante, porque a sociedade hoje, né, você já sabe como é que tá, a gente tá discutindo isso aqui no programa.
Ah, é, tá tudo muito aberto, tá todo mundo falando de tudo, então a gente tem que se preparar, né, tem que estudar.
E é melhor seus filhos saberem por você do que pelas outras pessoas.
Banheiro de escola, né?
Banheiro masculino, porta de banheiro, essas coisas. É. Então fica a dica aí, como e quando falar de sexo com seus filhos na editora Agnus. São mais de 300 páginas, então é bastante informação, 328 páginas. Você clica aí no banner, é direcionado pro site da editora Agnus, clica lá no botão comprar, preenche os campos rapidinho se você ainda não tem cadastro. Se já tem, bem mais fácil, bem mais prático.
Bem mais rápido.
E recebe aí na comodidade da sua casa.
E fica a dica e não deixe de pensar nesse assunto, viu?
Então faltam aqui dois últimos pontos que a gente precisa falar, que é onde acho que o bicho vai pegar nesse programa. Vocês estavam esperando alguma discussão mais quente, ela vai acontecer agora, no fim do programa. Nós vamos falar sobre união estável e sobre casamento de homossexuais. Cara, o mercado de vestidos de noiva...
Eu acho que vamos por eliminação. Falar por mim, né? Falar por mim. Acho que não dá pra falar em casamento homossexual. A gente, tô falando nós aqui, na nossa posição como cristãos, a gente não pode falar nisso, porque casamento é entre homem e mulher, é o que Deus estabeleceu lá no Éden, lá deixará o homem pai e mãe, se unirá só mulher, serão uma só carne. E eu acho que casamento é só homem com mulher. Não
aí
tem
eu
jeito.
Já discordo. Não, brincadeira. Só pra esquentar.
O Paulinho fala assim, eu já discordo, inclusive.
Então assim, eu acho que assim, isso aí pra, da minha parte já fica pra trás. Agora, a questão mais complicada vem quando a gente fala em união estável. Aí já não, eu não vou fechar a questão tão rápido, não.
Eu vou discordar, cara, do casamento. Eu vou tomar a coragem aqui de discordar.
Olha o Marcelo, velho.
Então vai falar o melhor. Cara, eu vou falar o ponto de vista, não exatamente o que eu penso, mas, enfim. Você tá falando que não faz sentido casamento entre duas pessoas do mesmo sexo para o que você entende como casamento.
Tá, mas a gente tá falando do...
Mas
tudo
eu tô falando,
base
eu te falei,
cristianismo.
Eu tô falando enquanto cristão. É, enquanto cristão.
Exatamente,
é.
Mas isso existe no Brasil, por exemplo.
Nós não podemos apoiar porque somos cristãos.
É, verdade.
Sim, mas nós estamos falando de questões legais, nós estamos falando de direito e não de teologia.
Não, mas cara...
Então, mas eu tô fazendo essa divisão.
Não pra gente apoiar,
não,
mas é uma
eu
coisa
tô fazendo
que...
essa divisão quando eu tô falando de colocando de um lado casamento e de outro união estável.
A união estável aí, hoje já existe no Brasil.
Já existe,
mas é um processo assim, eu vi o Jean Willis, o nosso deputado
BBB,
que está bem famoso hoje, BBB. Eu não votei nele, eu votei na Grazi. Ele falou na última liga, que eu vi, muito legal, a gente viu junto, né, Juliano? De certa forma.
É, ele ia vendo e comentando comigo. Eu trabalhando aqui em casa, ele lendo e comentando. Nossa, você viu o cara fulano falando isso?
Ele tá falando o seguinte, união estável existe, é uma conquista já pros homossexuais, mas é um processo muito custoso. Você precisa de um advogado, precisa penar pra você conseguir uma união estável, um documento lá que de união civil. Então ele falou o quê? A luta dele agora é que existe um casamento, que seja fácil dois homens ou duas mulheres irem pro cartório e simplesmente fazer ali a união civil de uma forma mais simples, que seria um casamento homossexual.
Tá, e a sua opinião? Ué, você só contestou aí.
Você disse que tinha coragem.
Cara, isso é uma coisa assim que amplia muito essa discussão na minha cabeça, assim, cara, já deu muitas voltas. Por quê? O Estado é laico.
Certo.
Sim. Né? E se existe um grupo aí de homossexuais que, pelo jeito, tá cada dia maior.
Reivindicando isso,
com essa demanda de existir uma facilidade pra eles poderem ter uma união estável aí, que estão chamando de casamento, que seria uma união estável de uma forma mais fácil de você oficializar. E então o Estado talvez tenha aí que atender essa demanda, porque o Estado é laico. Por outro lado, cara, existe um lance também que a gente não pode ignorar, que muitas das leis que existem hoje na sociedade ocidental vêm do cristianismo, cara, apesar do Estado ser laico. Até mesmo a partir do casamento e tal, tem alguns conceitos que vêm da cultura judaico-cristã.
É
mentira isso que eu tô falando?
Não, e tem assim...
Tô falando bobagem.
O Estado ser laico não significa que o Estado é ateu. É que às vezes as pessoas confundem. Não é, o Estado ser laico não é que ele é contra o cristianismo.
É que ele não tem uma religião oficial. Embora tenha feriados religiosos o ano inteiro.
É, precisa ter, né? Tudo bem.
É, isso é importante.
Não, tem que ter mesmo. Não, mas ó, mas o que o Juliano tá falando é realmente, não significa que ele é ateu, mas significa que ele tem que legislar e governar pra todos.
Certo, então, assim, mas não necessariamente significa que nós, como cristãos, temos que apoiar todas as decisões do Estado.
É, isso é verdade.
Apoiar porque, como não, diz... a gente pode se manifestar democraticamente contra uma decisão que tá pra ser tomada. Mas o Estado, enquanto Estado, ele tem que decidir pela maioria.
E você, enquanto, no caso, se fosse, enquanto deputado, enquanto senador, quem quer que seja, que vai cuidar dessa lei?
Por isso que eu não vou ser político. Por isso que esse papinho de, cara, tá ficando tarde, eu tô ficando mais intolerante. Por isso que esse papinho de eu vou me sentindo mais intolerante. Esse papinho de que vamos eleger um presidente evangélico e não sei o que lá, é balela isso aí.
Balela
é
mesmo.
Nunca funcionou isso em lugar nenhum do mundo, na história, porque o cara chega lá, ele vai ser político, ele vai ser governante. E ele não vai poder governar só de acordo com as convicções dele. Ele tem que governar pra todos.
A Marina Silva, que é minha fã, cara, ela fizeram essa pergunta pra ela pra pegar ela de jeito mesmo. Né?
Exatamente.
E ela saiu de um jeito, sim, espetacular. Isso aí é uma questão muito polêmica e isso daí tem que ser perguntado pro povo.
E tanto que ela não participa de bancada evangélica, de nada disso, a Marina. Ela não participa, porque ela fala, não, eu sou política.
Uma frase que o Gil falou nos e-mails, eu achei muito legal, é que o Estado é laico, mas eu não sou, né? Eu tenho minhas convicções, eu tenho que defendê-las.
Exato.
E em Romanos, lá que a gente leu no começo, o versículo 32 do capítulo 1 diz assim, ó, embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então Deus abomina também os que aprovam os que praticam essas iniquidades.
E no caso de política, no caso, por exemplo, de um cargo legislativo, se você foi eleito por um determinado grupo, você tá lá para representar esse determinado grupo, porque é a junção de defesas de grupos também. Você tem, por exemplo, o Willis lá, como é que chama, Marcelo?
O Jean Willis.
Amigo do Marcelo.
Você tem o Jean Willis que foi eleito por um grupo específico para defender os interesses. Então não tem nada de errado.
Não tem nada de errado.
Eu sendo cristão, ser eleito e colocar na minha plataforma de apresentado o que eu vou fazer, a defesa dos conceitos cristãos...
Você tem toda a razão. A gente tem um senso comum de que esse negócio de lobby é ruim, é negativo. Mas não, é natural da democracia. Os lobbies, os lobbies
são... O seu conceito cristão, Juliano... Perdão, Cassiano, te interromper. Mas o seu conceito cristão quer dizer que você tá querendo... Eu vou usar os termos da Liga. Que programa tão legal.
Nossa.
Você tá querendo tirar as liberdades individuais de outra pessoa, cara. Você não precisa se unir com outro homem homossexualmente, mas você tá querendo que o Estado impeça isso, entendeu?
Sim.
Sua opinião, que o Estado impeça isso.
Sim,
por quê?
Porque
qual o seu interesse que o Estado interfira na vida de outras pessoas que não é
porque você. Porque eu estou representando um grupo e fui eleito para representar um grupo que pensa dessa forma.
Não, pensa.
Eu sou representante deles lá.
Mas independente do grupo, você como... O que o Marcelo está querendo dizer é o que, que você ganha e o que, que o seu grupo ganha se isso não for aprovado, entendeu? Mas eu concordo com você, Juliana. Eu concordo que nós como cristãos, embora o Estado tenha o direito e pode fazer o que quiser, a gente vê que Jesus não se envolvia muito com as questões do Estado. Dá a César o que é de César.
César
importa
que é de
obedecer
César.
A Deus o que os homens, os apóstolos falavam.
Sabe o que, que acontece, cara, com esse papo todo de Estado laico e não sei o que lá? Eu também escrevi um texto pra igreja lá, e falando da laicidade do Estado, que a gente é parte disso e etc, etc, etc. Só que é o seguinte, esse lance da homofobia, da PL 122 aí, eu tava em Brasília, fui pra Brasília 3 vezes nas últimas 2 semanas. E lá é engraçado, né, cara? Lá o pessoal, o povo, assim, participa muito mais dessa coisa da política. Todo mundo fala sobre o que tá acontecendo e tal, né? Muito mais do que em outros lugares. E assim, o que parece é que a maioria da população não apoia. A maioria
sério?
Da população, se você perguntar pra
nossa,
maioria da população se é a favor da aprovação da PL ou do casamento homossexual e tal, 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 a maioria não apoia. Então assim, eu acho que realmente tá acontecendo uma tentativa de ditadura da minoria. Por quê? Uhum. Foi dado, por questões políticas e etc, foi dado muito, tá sendo dado muita voz e muito poder para o GBLT aí, GLBT, sei lá.
Etc. PT.
Tá sendo dado
PT.
É. Então assim, então tá, eles estão com uma voz muito amplificada, eles estão conquistando muita coisa, é a vez deles, eles são a bola da vez. Mas eu acho que assim, se a gente for considerar o processo democrático, então assim, respeitando o Estado laico e etc, as coisas não são bem assim não. A gente corre o risco, a gente, que eu digo pastores, evangélicos em geral, que querem ser mais modernos ou mais, sei lá, visionários.
Descolados.
Mais descolados, certo?
Mas já
corre o risco de meter os pés pelas mãos, porque não é bem assim, entendeu? Uhum. Não é bem assim, ah, não, a maioria tá dizendo que quer dessa forma. Não, não. Tanto que não foi feito plebiscito nenhum a respeito disso.
Eu acho que a questão não é nem a maioria, o que mais, assim, eu mudei muito de opinião nesse negócio, que eu já falei aqui, eu mudo muito de opinião mesmo, então...
Você é igual Lutero, né?
Nunca segui por nada que eu falo, mas... Mas assim, eu cheguei a ter
opinião,
essa opinião,
né?
Moderninha, assim, tipo, pô, os caras, meu, eles...
Eu tenho opinião moderna.
Eles querem praticar homossexualidade, eles querem fazer essas práticas que a Bíblia condena, mas eles não ligam pra Bíblia, se é só a Bíblia que condena eles, a consciência deles não condena, eles não têm nenhum vínculo com isso, eles querem praticar, eles vão praticar. Tendo lei ou não, eles vão poder morar com outra pessoa, como se fosse meu colega de faculdade, não sei o que, já moram, já tem relacionamentos.
Na verdade, a lei é pra ter direito só.
Exato, exato. É isso, pra ter algumas facilidades que hoje eles não têm. O cara tem um relacionamento hoje de 20 anos lá, só que se um morre, outro não tem acesso a nada que eles construíram juntos e tal, e tal.
Se tem uma criança adotiva de um deles, ela volta pra adoção se o cara morre.
Que terrível isso, né, cara?
Isso é muito terrível. Cara,
nossa, eu não sabia disso, não.
Melhor nem falar de adoção, que é o que me dá mais nó na minha cabeça, cara. Mas assim, a minha ideia moderninha da coisa é essa, os caras têm direito deles, eles são minoria, mesmo sendo minoria, mesmo não tendo tanta voz, por que que eu vou usar o Estado o fato de eu estar na maioria pra impedir o cara de ter essa liberdade dele?
Cara, você tem o direito de se abster também,
deixa o cara fazer o que tem que fazer, entendeu?
Não, mas você pode ter sua opinião, eu sou contra isso, mas paciência, se aceitar, se não aceitar, você não precisa votar no Congresso, né?
É, não precisa de ser uma militância isso.
Ô Marcelo, mas o que eu tenho mais medo é das pessoas ficarem usando isso pra criar confusão com tudo, entendeu? Igual Sim. Você falou aí, depois qualquer coisinha, fui mandado embora porque teve preconceito contra mim, fui discriminado. Por isso que eu acho perigoso.
Mas o negro já faz isso, o índio já faz isso.
Então, mas
já
vai aumentar,
já faz isso.
Vai aumentar mais ainda, entendeu? Porque daí ele vai ter base na lei pra processar a empresa. Agora, eu concordo, esse negócio da adoção aí, eu não sabia, eu fiquei com um nó no cérebro mesmo. Mas agora tudo vai ser motivo, sabe? Ah, porque eu fui mandado embora por causa disso, porque eu não pude fazer isso por causa daquilo. Eu acho que fica...
Mas já, esse negócio da adoção já tem jurisprudência pra que não aconteça já há muito tempo. Eu lembro daquele caso da Cássia Eller, aquela cantora, ela morreu e ficou com a companheira e tal. Já tem sido feito e concedido isso, né?
desse negócio de liberdades pessoais, cara, quando isso estiver bem resolvido, a próxima coisa vai ser a poligamia, cara, tenho certeza.
É mesmo,
eu tô profetando aqui.
Que fica registrado.
E pior, eu tava lá nessa discussão lá na frente parlamentar com o Crivella lá e tal, e ele falou o seguinte, se você começa a abrir, se você relativiza totalmente essa questão de orientação sexual, como qualquer escolha que você possa ter, por que não amanhã, ou sei lá, no futuro, alguém vai começar a defender que ele, por exemplo, a orientação sexual dele é pela pedofilia ou pela zoofilia, entendeu? Quer dizer, se vale tudo, vale tudo.
E assim, há não muito tempo atrás, a sociedade condenava plenamente a prática homossexual. E a gente tá falando o quê? De 100 anos?
Quando muito, né?
Do jeito que as coisas estão evoluindo. Será que daqui 10 anos, 20 anos, se tiver um trabalho de militância, como tá tendo a militância gay tá fazendo agora? Ah, mas é que tem criança que já é meio sem vergonha mesmo, sabe? Porque relativiza tudo, né? E aí começa a partir pra outros lados também isso. Por que não aprovar o aborto? É uma questão da pessoa, é escolha da pessoa. Ela escolhe.
Mas isso não, vai exatamente. Ser, cara. Fica exatamente. Tranquilo que isso aí tá...
Não, o aborto tá caminhando. Tá caminhando pra...
Tá mais avançado.
Cara. Mas esse é um tema para outro podcast.
Sim, com certeza. Eu confesso uma coisa, eu não sei pra que lado ir nessa situação da união estável. Eu entendo essa questão da dignidade das pessoas, que as pessoas têm direito, mas eu vejo isso como a institucionalização do pecado. Então, isso não tá resolvido. Então, mas assim, não tá resolvido. Eu não consegui resolver isso na minha cabeça, e eu não sei se é só uma questão, assim, de conceito errado e de preconceito que todo mundo tem. A diferença é só um nível de preconceito. E eu confesso que eu sou uma pessoa que tem preconceito. Eu acho que eu melhorei com relação a isso, mas eu tenho preconceito. Eu tenho lutado contra algumas coisas que eu percebo que são conceitos errados, mas que estão enraizados em mim, porque tem coisas que são conceitos errados, não com relação ao pecado.
A gente percebe isso também,
cara. Inclusive no dízimo, né, cara? Tem bastante coisa aí que você precisa rever.
Ou não, né?
Eu acho que esclarecemos bem, né?
Uhum. Não, acho que sim, a gente falou.
Eu quero falar mais uma coisa só, cara.
Fala, Marcelo. Fala.
O que uma coisa que eu fico preocupado disso, cara, é que assim, não sei o que vai acontecer com a instituição da família, entendeu? Que realmente é uma célula importante que.
É a célula primordial da sociedade.
Eu diria célula mater.
Isso.
Que bonito,
Eu pensei agora.
Isso tá minando realmente, cara. Isso, eu tava discutindo isso com um colega meu no trabalho, cara, e ele me deu um cheque nessa questão com isso daí, cara. A instituição da família tá sendo muito balançada com isso, porque tem família agora de qualquer formato, qualquer jeito, é sempre aceito desde que tenha amor. É melhor que a pessoa esteja num ambiente que tenha 3 pais e 5 mães do que esteja na rua. É isso que as pessoas pensam. E... cara, isso realmente, a parte mais nociva da história, eu acho que é por aí, assim. Então, eu acho que isso me impede. Então, se alguém me perguntar, se um dia tiver um plebiscito, talvez eu vote contra. Eu acho que não vai acontecer isso, porque pelo jeito que tá indo, já tá realmente união e até casamento já tá pra acontecer de uma forma até natural, assim. Mas se alguém me perguntar se eu pudesse ter uma voz, assim, eu me colocaria contra por causa disso, assim. Se os valores cristãos estão lá nas leis hoje, teve um motivo pra isso, e acho que a gente tem realmente que fazer a nossa parte pra manter alguma coisa que seja.
Mesmo porque os valores cristãos não foram inventados do nada, né, cara?
Mas os valores cristãos cada vez menos fazem parte da sociedade.
E se tem alguém que tem que carregar esses valores, é a gente, né, cara?
Aham. Pois é.
A gente vê gente que nem é cristão que tá carregando por, assim, as pessoas enxergam com preconceito, mas, e a gente mesmo acaba abrindo mão desses valores, né?
Gente, deixa eu só falar, a gente já tá sozinho aqui, a Adri já foi, entendeu, André? O Cassiano já desligou, é melhor a gente desligar também.
Então eu vou nessa.
Beleza, falou, gente, boa noite aí, que a Adri já tá querendo dormir, eu tenho que guardar tudo, tá em cima.
Beleza.
Da cama.
Beleza.
Boa noite.
Falou, pessoal, obrigado, viu? Pra vocês dois, um abração. Tchau, tchau.